noite, Fábio.
Grande Ricardo.
Consegues ouvir bem?
Está impecável, está impecável. Estão aqui pessoas a chegar.
Ok, boa.
Estava aqui a tentar fazer um discurso decente, mas o frio não dá para muita coisa. Mas vamos aquecer isto agora com os temas. Queria dar as boas-vindas a todos.
Pá, a minha família tá aí em peso, pá.
Estou a
Algumas
ver, estou a ver. Estou a ver
também.
aqui o pessoal a entrar em força. Olá, Patrícia.
Triste,
Olá,
Geninho.
Tati. Olá, Pedro. Está
É
aí, tá aí,
verdade, é verdade.
tá aí muito pessoal a entrar.
Desculpa.
Então vamos lá. Ricardo. Ricardo é um grande amigo meu, um dos meus melhores amigos. Já o conheço há um porradão de anos. E como no live anterior, nós. Epá, é conhecido de quem é mais próximo, né? Daqui da Malta. Nós sempre que nos juntamos, ficamos horas e horas a conversar. Se eu preciso, até às 7 da manhã, estamos a conversar sobre os mais variados temas. Mas se calhar nunca puxamos a fundo o tema da parentalidade. Falamos, mas sempre assim, ó, de leve, uma boa vibe. Mas nunca falámos do tema parentalidade, que acaba por ser algo que não é falado no masculino. E por isso estou aqui a fazer estes lives, inicialmente com amigos meus. Como eu costumo dizer, primeiro temos que estar ou que mudar alguma coisa no nosso meio, ou que falar no nosso meio, e só depois é que vamos então com o objetivo de mudar o mundo, como que se costuma dizer. Por isso primeiro falo com os meus, acho que é o que faz sentido. E tu, como é óbvio, serias uma das primeiras pessoas a ser convidada aqui neste Dead Talks. Olá, Ana. Aqui uma epá, entrou agora uma pessoa que eu admiro muito pela sua criatividade, que é a Ana Monte. Espetacular. Bem-vinda. Então, e o objetivo destas conversas é precisamente nós falarmos sobre parentalidade, mas no masculino, com linguagem de homens, com linguagem, com a nossa linguagem, como se estivéssemos num bar ou num café a discutir sobre tudo e mais alguma coisa, e também dos nossos miúdos. E um dos objetivos é esse. Obrigado por teres aceito o convite. Epá, fico muito contente por trazer
Grande
aqui,
Romanda.
Gilmar.
O John.
Mais um tanto, tens aí fãs em
Colega.
peso, tens aí fãs em
Ok.
peso. E obrigado por teres aceito. E mais do que estar aqui a falar, eu quero saber então, ou eu não, mas as pessoas que não te conhecem, há aqui algumas pessoas que estão a assistir a este live que não sabem quem é o Ricardo, gostava que te apresentasses. Quem és tu, Ricardo, o homem pai?
Pronto.
Apresenta-te aí.
Eu sou o Ricardo Nancova. Por muitos conhecido por Ricardo Almeida, normalmente as pessoas que já conhecem esse meu segundo nome, o Nancova, não é? Sou pai recentemente, estou sendo um pai novato, digamos assim. Sou arquiteto, sou professor, nasci em Angola, em Portugal, fiz todo o meu percurso, o meu percurso de vida em Portugal. Tive várias amizades em Portugal. Nos últimos 6 anos estive a viver em Angola e voltei para a Europa. Neste momento vivo na Holanda, em Roterdã. Minha esposa acabou.
Neve, olá Yara. Até agora.
Então, para dizer que, pronto, não, não, hoje o dia é das crianças, não é? Falar mais filhos do próprio nós. E então, da minha parte, penso que é tudo a nível da apresentação.
Yeah, tu foste pai recentemente, mas já tinhas uma menina, portanto, tu neste momento tens duas meninas. Ou
Tenho duas
seja,
filhas,
três mulheres em casa. É pesado.
tenho 3 mil. Maravilha, para mim é fantástico.
Tu sempre, tu
Eu
sempre, tu és daqueles que sempre quis ter um rapaz ou isso era
não.
indiferente? Era indiferente. Eu
Não,
tenho a ideia que
eu
tu
sempre
também
quis
até.
ter menina.
Yeah, exatamente.
Quis
Yeah.
ter menina,
Eu por acaso recordo-me vagamente de ser precisamente o contrário. Tu queres ter menina da vez
é verdade. Isso,
de menino. Yeah.
epá,
O que
eu
não
acho.
é comum, o que não é comum nos homens, normalmente é sempre os meninos para ir à
Sim,
bola, não é?
é verdade. Mas
Carros.
eu acho que a mulher, o ser feminino, é um ser muito especial. E aí eu tenho essa preferência, né? Tenho essa preferência. Por meninas, não é? Claro que se tivesse um rapaz seria muito bem-vindo, não é? Naturalmente, mas é pá, se me derem escolher, eu prefiro uma menina, obviamente.
Eu confesso que.
E neste momento tem duas meninas
Exato.
lindíssimas, né? Sou suspeito para falar,
Mas são, confere, eu confirmo, eu confirmo.
mas são mesmo lindas.
Sabes?
E pronto.
Sabes que eu era daqueles que quis sempre ter primeiro um menino e acabei por ter, e acabei por ter um menino, mas depois veio a menina e realmente era, pá, podia vir outra menina à vontade, que não me importava nada. Gosto, pá, são realidades completamente
Grande
distintas.
Zé, um abraço.
Mas eu costumo dizer que ter meninas é outra liga. E tu já certamente
Eu
saberás disso. Só
tenho
tiveste meninas,
parte,
mas é
é
verdade.
verdade. Uma tem uma curta história, não é? Uma história de 2 meses.
Sim.
A mais velha é a Leonor, mais conhecida por Nonó,
Por não, é verdade.
Princesa Nonó, e a mais nova é a Luena. Luena, que só tem dois meses de vida. E a história dela ainda é curta. Mas as duas são muito especiais.
Sabes que tu ofereceste, depois de teres oferecido aquela boneca à Camila, ela ficou batizada como Nonó. Portanto,
Ah, é?
ainda ontem perguntou onde é que estava a Nonó.
Olha,
Que é um tema
Nonó.
que eu depois quero puxar para a frente por causa dessa boneca. Depois vamos
Sim,
falar mais à
oh,
frente.
fantástico. Nonó, pronto. Nonó é a minha primeira filha, não é? Olha, vai fazer 3 anos a próxima semana. 3 anos a próxima semana, ela é de 8.
Tempo passa a correr.
É verdade, mas
Então, diz-me uma coisa, nestes 3 anos, entretanto, tu tiveste mais uma filha, qual foi aquele para ti que foi o maior desafio de todos, como pai?
para mim o maior
O
desafio
maior de todos, desde que
foi
tiveste as meninas.
efetivamente ser pai. Efetivamente ser pai.
Muda tudo, não é? Muda tudo.
É uma missão daquelas. Pronto, há 3 anos atrás, não é? Era neto, era filho, não é? Era sobrinho, portanto tinha várias funções, digamos assim, mas não tinha essa função de pai. Portanto, não tinha nenhuma responsabilidade, pelo menos não tinha ninguém a cargo. Sou e uma pessoa que ia vivendo a minha vida tranquilamente, se tivesse que ficar na casa dos amigos, até tarde, estava, sair e não dar satisfação a ninguém, fazia. Era uma vida desregrada de um jovem.
Sim,
Ponto.
normal, como qualquer um, sim.
Mas com o tempo as coisas foram mudando, não é? Começaram a mudar com o casamento. Foi a primeira mudança. Mas depois do casamento, criança. E veio a Leonor. Para mim foi uma bela notícia, né? A Yara estava grávida, e ela na altura disse: pai, não estou preparada para isso. Disse: não, paciência. Eu dizia aquilo um pouco de boca para fora, porque eu também não me imaginava nesse filme. Mas eu tinha que encorajar a minha mulher,
Faz parte, não é?
eu tinha
Faz
que
parte.
encorajar. Eu sou daquelas pessoas que epá, se eu sei que a missão é difícil, eu prefiro começar a missão. Posso não estar preparado, prefiro começar a missão. E com o tempo vou-me preparando. Penso assim. E foi exatamente isso com as miúdas. Veio a Leonor, uma pessoa que depende para tudo,
Pois, porque
completo.
uma coisa é dizer que é pá, a tua vida vai mudar para sempre, nunca vai ser a mesma. Outra coisa é quando tu vês uma vida ali nos teus braços, que pronto, no fundo tu tens que fazer tudo para que ela continue viva, não é? Porque nos primeiros tempos não é fácil, não é? Ela está a chorar porquê? Tem cocó, está a chorar porque tem fome, está a chorar.
Pois
Portanto, tu há sempre ali aquele.
eu nos primeiros tempos a bebé chorava, eu olhava para ela e pensava, não é? Mas não fazia nada, ficava estático. E a Yara dizia: mas Ricardo, o bebé está a chorar, não faz nada. Não, calma, calma, estou aqui a pensar para ver o que é. Ou seja, a ficha estava a cair aos poucos,
Exatamente, espera lá, agora sou pai, tenho que fazer aqui qualquer
está a ver? Toma lá.
coisa.
Isto afinal não é um nenuco, não é? Que depois metes um biberonzinho, metes na na horizontal e adormece. Não, não, isto é uma pessoa.
Olha, agora pegaste aí numa cena porreira que surgiu, que é, eu acho que os homens não têm tanta noção do que é a gravidez de uma mulher. Por exemplo, a mulher sente o bebê, não é que o homem também sente, não é? Mas como é que foi a tua reação, tipo, pá, porque eu tenho amigos meus, por acaso até alguns já comentei sobre isso, eu próprio, ao início até me achava estranha, pá, eu não estou a sentir uma cena. Eu não estou a sentir nada, tipo, será que é normal?
Pá.
Eu passei um bocado por isso, depois comecei a sentir aos poucos, mas eu passei um bocado
Eu
por isso. É estranho não estar a sentir nada, eu não devia sentir uma grande cena, só vejo uma barriga grande, percebes?
olha, eu pessoalmente
Como é que foi contigo?
não pensei nisso e era algo que não me preocupava nada. Porque até para mim era bom o facto de não sentir nada.
Epá.
Pronto.
Não, isso é fantástico. É a boa
Não.
coisa de ser homem. É a boa coisa de ser homem.
A minha esposa está a sentir isso, tenho que dar o apoio, tenho que estar ali, tenho que fazer as vontades dela, mas ainda bem que eu não sinto nada, estou à vontade, não é? Não há problema nenhum, está tudo bem, durmo bem, acordo bem, não acha disso? Epa, olha, eu nunca perdi tempo aqui. E na segunda filha foi exatamente a mesma coisa. Claro que me custa ver a minha esposa, aquele sacrifício, tal, dói as costas, não sei o quê, epa, tem dificuldades para levantar. Dorme com dificuldades. Olha, na segunda gravidez.
E depois quando calha no verão, os pés inchados,
Não, mas na segunda gravidez, a primeira foi tranquila, né? Mas a segunda foi um pouco mais complicada. Havia dias que ela não conseguia sair da cama por muito tempo, porque a bebé ficava num complicado e dava-lhe muitas dores. Gostava-me ver a Yara.
Olha, a Ana diz que os gases também é um problema. É
E
tudo, é tudo a acontecer, é tudo a acontecer.
para mim custa-me ver a minha esposa naquela posição, mas
E não...
como dizem na gíria, pá, mais vale ela do que eu, né? Mas ela sabe que eu estou a brincar, já está a brincar.
Pimenta no cu dos outros é refresco no
É,
nosso, não
e então pronto, mas felizmente correu tudo bem. Na segunda gravidez, nas duas, né? Do modo geral, as
é?
duas
Sim, nas
gravidez.
duas acabou por correr bem.
Sim, correram.
Olha, tu diz-me uma cena. Eu tenho aqui perguntas. A Catarina pergunta, se continuas a querer ter 5 filhos como querias ter antes da Luna nascer, antes da primeira.
Epá, essa numeração
Cinco.
sofreu um desconto. Sofreu um
Cinco.
desconto.
Eu
Para
lembro-me dessa
quatro.
conversa. Eu
Para
lembro-me dessa
quatro.
conversa.
Não,
Para
porque
quatro.
eu penso assim. O ideal são três. O ideal são três. Né? O ideal são três. Se a vida tiver que correr muito bem, epá, se calhar pode vir o quarto.
Eu
Pode.
também gostava muito de ter três. Acho que é um número. Acho
Mas
que é giro ter 3 filhos. Casa cheia, não é? Tipo, assim. Sempre.
Eu gosto desse conceito da casa cheia. Gosto
Também
muito.
eu, também eu.
Porque felizmente cresci numa casa com muita gente e gosto.
Olha, está aqui uma pergunta na calha, que é primeiro da Jenny. E depois temos a Inês. Como é ser pai de duas meninas? De certa forma já acabaste por responder mais ou menos, mas.
Sim. Para mim é gratificante, não é? É uma grande bênção, porque são duas meninas, são dois seres que acabam por dar-te, dão outro tempero à vida, não
É verdade.
é? E tu, como ser humano, começas a rever um pouco uma data de coisas, não é? Tua volta e se calhar começas a parar para pensar no que é que realmente interessa. O que é que realmente interessa? Interessa cuidar desses dois filhos, interessa fazer uma vida sem regras, interessa fazer o que me apetece. Não, tu começas a ponderar muita coisa e a
Sabes
medir
uma
coisas.
coisa que mudou radicalmente na minha vida, quando eu tive logo o Salvador, foi o meu estilo de condução. Mas foi automático, não dei por isso, percebes? De repente comecei a ter uma condução tranquila. Epá, pronto, isto depende também dos dias, não é? Há dias e dias, mas o tipo de condução que eu tinha, que era se calhar assim mais agressiva, gostava de velocidade e tipo, estava sozinho, não é? Não tinha qualquer tipo de problema,
Sim,
ou com a
sim, sim, sim.
Catarina. pá, mudou radicalmente. Mas foi uma coisa que, quando dei por mim, é pá, olha, agora sou este tipo de pessoa. E ainda bem que assim é. Mas são cenas que o chip muda quase sem tu te aperceberes, pá. E eu acho isso espetacular.
Olha,
Olha,
compro.
aqui a Ana está a dizer que adorava ter uma casa cheia de pessoas que eu é que fiz, mas ter filhos aleja. Já não quero mais.
Não é fácil, não é fácil.
Não, mas o conceito de família grande para mim é espetacular. Eu,
Eu
sinceramente,
também gosto muito. Também
eu
gosto.
gostava de ter três, epá, mas dois já dá muito trabalho. Mas não retiro da hipótese que possa vir um terceiro. Deixa lá a casa acabar as obras. Depois logo se pensa nisso.
Epá,
Mas eu também gosto de muita gente aqui. Pá, imagina o Natal, com muita família. Não, nunca, muito, nunca ligo
Olha,
muito, mas.
vou-te dizer uma coisa. Eu também gostaria de ter uma casa de ideia, não é? Em que, calhar, eu não precisasse de visitas para ter aquela sensação de agitação, aquela sensação grandes dinâmicas sociais, e que eu podia conseguir ter tudo isso só com os meus filhos. Para mim seria fantástico. Para mim seria fantástico. O facto de eu estar em casa e não ter a necessidade de sair de casa, de ir para a rua, de procurar os amigos. Claro que os amigos são muito importantes.
Claro que são, claro que são.
Claro, eu tenho muitos amigos, tenho uma ótima relação com meus familiares e uma relação próxima com e gosto de estar sempre com eles, não é? Mas epá, tu estás na tua casa, os teus filhos, por estarem-se mal, fazerem. Mas tua casa tem sempre vida. Para mim eu acho que é algo que não.
Também acho fantástico. Epá, entretanto surgiu aqui outra questão, mas terminando, eu acho epá, sejam dois, três, eu acho que as crianças dão sempre vida à casa e também é no conceito de também daqui a uns aninhos, quando fores mais velhinho, alguém tem que tomar conta de ti, portanto, se não for o irmão mais novo, é o mais velho, ou é o do meio, alguém há de ser. Olha, aí nos perguntam como é que vocês viveram a gravidez? São um caminho feito a dois ou não?
Mais ou menos. Por exemplo, no caso da Leonora, a mais velha, houve períodos que eu não tive presente porque estava em casa a trabalhar. Yara ficou grávida, nós cumprimos,
Está só a ouvir um bocadinho mal agora.
alô, consegues ouvir? Consegues ouvir
Agora
melhor?
sim, agora sim, agora sim.
Então estava a dizer, no caso da Leonora, eu não tive presente durante toda a gravidez, porque estava a trabalhar em Angola e houve períodos que eu não tive presente. Natural. E nós optamos por ela ficar em Portugal, para ter a gravidez, para fazer todo esse curso inicial
Sim.
e depois ia para Angola. Com relação à Luena, que é a segunda filha, não tivemos sentido. Todo, até.
E aí o caminho já foi 100% a dois.
Sim. Mas tanto a primeira como a segunda foram. Pá, foi um período tranquilo. Foi um período. A Yara não teve grandes problemas. E pronto, as duas meninas foram simpáticas.
Que isso é o principal.
A Luena é que no final já disse muito e já estava muito grande. Já estava muito grande. A Yara sentiu um bocadinho.
Faz parte, né? Faz parte.
Mas
Olha, aqui mais perguntas. Há aqui pessoal a perguntar muita coisa. Como é partilhar a atenção pelas duas meninas? Bem, agora diria que será fácil, para já.
de momento é muito fácil. Para mim é muito fácil porque a Luena só tem 2 meses, não é? E a Luena fica essencialmente na cadeira dela especial.
Tu já achas que ela tem que dar 2 meses?
2 meses, 2 meses.
Ah, eu ia perguntar se ela eventualmente já sente algum ciúme, neste caso a mais velha da mais nova.
Não, felizmente
Sente-se alguma coisa?
não.
Não?
Nós tínhamos esse receio. Nós tínhamos esse receio.
Isso também foi uma pergunta de. Já
Epá,
perdi o nome, mas.
nós tínhamos algum receio com relação à adaptação da Leonor. Mas felizmente a Leonor teve ali o primeiro e segundo dia a tentar perceber como é que a irmã surgiu, não é? Ela viu efetivamente a barriga da mãe e nós já tínhamos dito a Leonor o nome da mana. Mas ela achou muito estranho quando viu a mãe e mais um elemento na casa. Ela achou aquilo muito suspeito. Então, calma, ela. Acho que ela ainda pensou que era sonho. Mas entretanto, depois explicamos que saiu da barriga da
Olha,
mamãe.
tá aqui,
Que a barriga está enorme.
por acaso o Salvador há muito pouco tempo perguntou-me isso. Como é que se fazem os bebés? E pronto, tive que lhe dizer que era o pai e a mãe que tinham sexo, pronto, onde quer que calhasse.
Não,
Não,
eu.
é claro que eu não disse isto ao meu filho, né? Mas tive a equacionar dizer, então filho, ao meu filho de 4 anos, o pai mete a pilinha, não é? E depois coisa que tinha, pá, não, se calhar não é cedo.
Não, eu no dia que o nome fizer esta pergunta, o que eu vou fazer? Eu primeiro vou dar uma gargalhada, não é? Vou olhar para ela e vou dizer: olha, pergunta à tua mãe. Vai ser, acho que vai ser.
Mas sabes que
Porque
esta idade é giro.
eu não sei se vou conseguir encontrar assim uma maneira lúdica de explicar. Até posso, mas se calhar vou entrar assim numa lógica da brincadeira mesmo excessiva. Pronto, e ela vai ficar na mesma.
Epá, eu fui pelos beijinhos e pelo amor e damos abraços e cenas e depois nasce um bebê na barriga e tipo, epá, fui por aí. Mas ele agora está com essas perguntas. 4 anos deve ser a altura. Pai, o que é o futuro?
Pronto, não, porque isso é
Cenas assim.
complicado. Para mim vai ser muito complicado explicar isso à minha filha.
Não é fácil. Não é
Não, não,
fácil.
não é fácil pelo simples facto também dela ser menina.
Pois é isso.
Pois,
Quer dizer, é,
eu não
acaba
sei.
por ser, não direi que seria
Não,
igual, mas
porque eu também não lhe posso explicar tudo. Eu não lhe posso explicar tudo.
a abordagem talvez seja um bocado diferente
Pois, mas eu
da
nesse sentido já penso de uma forma um pouco diferente, porque eu não lhe posso ensinar tudo, não lhe posso explicar tudo, não. Porquê? Porque depois amanhã, quando ela tiver os seus 6, 7, 8 anos, né? E depois vierem com aquelas histórias na escola, porque tem namorado, não sei o quê, eu tenho que usar aqui uma estratégia para tipo, estratégias que, por exemplo, no caso. A minha avó, a minha querida avó, dizia,
Vai ficar gravado, vai.
a minha querida avó dizia as filhas, as minhas tias, né, que não podiam dar beijo na boca, porque senão se dessem beijo na boca engravidavam, né?
Yeah,
E
isso é
então,
verdade, pai, isso é
pronto,
verdade. Engravidas e tens bué doenças, meu. Isso é
é isso
normal.
mesmo. E então eu quero passar um pouco essa história para a Leonor, para ela não, para ela ver que essa questão dos filhos é bem complexa.
Tu já
Mas
pensas muito
no
nisso?
momento certo. Não,
Ok.
não. Eu acho que tudo a seu tempo. Tudo a seu tempo.
Olha, eu penso muito em fazer uma cena de um filme que é o rapazinho vai. Acho que é com o 50 Cent. Que o rapazinho vai. Até, acho que foste tu que mostraste até. O rapazinho vai levá-lo a um baile, o que é, chega lá a casa, o primeiro namorado, ou lá o que for. E
Sim.
eles entram e o pai convida-o para o quarto em que estão lá
Isso
uma data
mesmo.
de mafiosos. Epá, pá,
Isso.
tenho que fazer isso. Eu vou ter que fazer isso.
Yeah.
Seja um, dois, três namorados, o que
Não,
for, todos vão passar por essa prova.
eu felizmente, como eu tenho muitos primos mais novos do que eu. Nomeadamente até tenho primos
E a 50 Cent.
da minha filha. Porque pronto, nós os africanos temos dinâmicas familiares um pouco diferentes e bem especiais, felizmente. E então eu tenho primos da idade da minha filha. E graças a Deus, eu tenho também alguns primos que têm os seus 8, 9, 10 anos.
E há sempre são, sempre já vão ali mais à
E
frente.
são primos que eu gosto muito e tenho uma ligação um pouco. E pronto, e a teoria é muito simples. Esses meus primos mais novos, da idade da Leonor, vão todos ter com ela, óbvio. Vão todos conviver com ela, obviamente. Mas todos também vão ter também um papel quase de
Protetor.
protetor, controlar aqui situações menos boas, né? Porque, pronto, as minhas filhas, para modéstia à parte, são mesmo lindas.
Confirmo, confirmo. Só sim, senhor. Não é só o pai a dizer, é
É
verdade.
verdade,
Olha, queria
há quem
pegar numa
diga.
cena que tu disseste. Tu falaste aí do tipo de cultura africana que é diferente do europeu ou pelo menos da minha. Eu gostava de pegar nesse tema que acho que é importante e que fala e que tem que se falar muito ultimamente, que é do racismo. Muitas pessoas hoje em dia dizem que, e a mim choca-me, dizem que não há racismo quando há. Eu lembro perfeitamente, há uma coisa que há em termos profissionais, há em termos pessoais, há nas empresas, há disfarçado. E há uma coisa que me choca, quando eu era puto, eu lembro-me, e pá, eu lembro deste exemplo, até foi a Catarina, quando falámos disso há pouco tempo, quando eu dizia que, imagina, eu dizia isto, eu fiquei mesmo mal quando dizia, por dizer isto. Por exemplo, os lápis, cor de pele, para mim era tipo salmão, que era a minha pele, estás a ver? Pá, eu 33 anos mais tarde, foda-se. Tipo, eu inconscientemente, estás a ver? Estás a perceber? Aquilo afeta-me bué. Porque eu não sou.
Foste educado
É sociedade, pá.
isso
É a
mesmo,
sociedade.
isso mesmo.
E pá, eu fiquei bué triste. Foi este ano, foi o ano passado, 2020. É pá, fiquei mesmo. Aquilo, epá, uma coisa simples, mas para mim aquilo pesou-me porque eu sou. Pá, e tu sabes contra isso. Eu queria pegar nisso. Como é que tu pretendes preparar as tuas filhas para isso? Não me venham com merdas, não sei se estão aí pessoas que acreditam ou não que ele não existe, mas existe, portanto, não. E quem acha que não existe pode sair do live agora, porque ele existe. Portanto, para mim, portanto, podem fazer swipe left e ir à vidinha. Porque ele
Não.
existe, é óbvio, e acho que tu concordas que ele existe.
Claro,
O
claro.
racismo existe. E mais do que falar, olha, bom tema, está aqui uma pessoa interessante que é. Lembras-te de comentar contigo que, epá, eu estou num grupo só de brancos, que estou a comentar racismo. Puta, aquilo estava-me a deixar doente, mano. Como é que brancos têm a noção e discutem sobre o que é racismo? Ou sobre o que acham ser, ou o que acham que é, ou que não existe, ou que está a ser um exagero? Pá, tipo, esquece. Então, e é uma das pessoas que está nesse grupo, e eu fiquei vendo, nem comentava, porque senão dava merda.
Sim.
Mas estás a ver? Portanto, pá, esquece, meu,
Olha.
esquece. E essa pessoa também é revoltada com esse tema e acha ridículo, é sempre um defensor desse tema. Como é que tu pensas prepará-los? Em Angola, pois acredito. Como é que tu pensas preparar os teus filhos para isso? Eu acho que é um tema importante e que se calhar não se fala em termos de filhos, vá.
O racismo existe em todo lado. Em
Sim.
Portugal existe racismo, em Angola existe racismo. E pronto, eu vivi vários exemplos de racismo em Portugal, enquanto era miúdo, enquanto estudava, mesmo no tempo que nós éramos da mesma turma, eu e tu, eu tive um episódio, uma colega chamar o nome, tu deves te lembrar, mas se não te lembrares agora, depois eu faço.
Lembro, lembro.
Lembra-se, pronto. E aquilo não correu bem, não é?
Pois não.
Portanto, para dizer o quê? Epá. Eu tenho que preparar as minhas filhas para o mundo. Eu tenho que preparar as minhas filhas para o mundo. Independentemente, neste momento estou na Holanda. E aqui em Roterdão tu vês todas as nacionalidades do mundo. Epá, tu vês pessoas de todas as cores, todas as classes. Isto aqui é uma miscelânea de nações, de povos. Isto aqui é um mundo. E aqui é normal, por exemplo. Minha filha, estar numa escola em que, epá, se calhar em 30 alunos, vais encontrar, se calhar, uns 15 ou 10 holandeses puros, se calhar. Mas aqui na Holanda, eles, a questão do racismo é tratada de uma forma completamente diferente. Estou aqui há pouco tempo, mas consigo ver que, acima de tudo, existe respeito aqui. Acima de tudo, existe respeito.
Olha, o Luciano disse uma coisa muito interessante, que eu concordo, que não devemos particular o racismo à pele negra. Não, sem dúvida, sem
Sim,
dúvida.
não, por isso é que eu disse que Angola é racismo.
Sim, exatamente, exatamente.
O nosso racismo até chega a ser um pouco mais complexo. O nosso racismo até chega a ser um pouco mais complexo. Mas isso é um outro tema, isso dava para um live de horas.
Infelizmente, a cena é que nem devia ser tema, não é?
Pois, mas infelizmente é,
A cena é
os
essa,
miúdos.
nem devia ser tema.
E os
Mas
miúdos têm
foi
que perceber.
muito bem observado pelo Luciano.
Sim, mas os miúdos têm que ver que é um tema. que existe e vai existir sempre, isso não vai acabar.
Sim.
Então, pronto, eu tento, eu e a Yara vamos tentar sempre preparar coisas para tudo, né? Para o mundo. E há coisas que os nossos filhos têm que ver logo de primeiro. Que o mundo é injusto, ponto. Não há volta a dar, o mundo é injusto. Temos que ser fortes e nos adaptarmos às realidades. Vamos passar por várias situações desagradáveis, vamos, todos nós vamos passar. Primeiro porque, vou particularizar aqui a Holanda. Não estamos em casa, estamos num país diferente, é natural, por um motivo ou outro, podem passar por outros motivos, mas tem que saber superar. E nós temos que saber ensinar os nossos filhos a viver com as frustrações. Porque de certa forma, por causa de uma situação ou outra, eles podem ficar frustrados, terem pequenas frustrações devido a este tema do racismo, mas têm que saber superar, têm que saber conviver com isso, têm que saber renovar-se, têm que adaptar-se. Essa é a realidade. Agora, eu não vou educar as minhas filhas para se tornarem vítimas, não. Sabe? Nem pensar. Nunca, nunca. Eu não, nunca fui vítima, nunca me senti vítima. O racismo em si, pá, já sofri várias vezes racismo. Na escola primária, na escola secundária, na universidade. Mas hoje em dia aquilo é, pá, tipo como dizem os brasileiros, não é? É pá, recebe a bola de peito, estás a ver? E chuta a bola para a frente. Que atrás vem gente, não é? Porque isso do racismo para mim já é um não assunto, às vezes. Já é um não assunto.
E é não assunto, é não.
Claro que tu, quando sentes na pele uma situação desagradável e que tu notas que efetivamente existe ali um preconceito, tu ficas chateado no momento.
É
Óbvio.
impossível não ficar, é impossível.
Fica. Mas é pá, mas para mim, pá, já torna-se assim um assunto que eu tenho que ultrapassar com muita tranquilidade. E as minhas filhas vão viver isso também, provavelmente. Epá, e eu espero que elas consigam também adaptar-se e superar. Porque é o que lhes resta. Porque é o que lhes resta. Porque eu enquanto elas estiverem dentro deste quadrado que é a nossa casa, eu consigo protegê-las. A partir do momento em que elas já não estão aqui dentro, elas têm que aparecer a defender-se. Não há mal
Exatamente.
nenhum. Nós vamos dar as ferramentas, nós vamos orientar, nós vamos dar exemplos, nós vamos sensibilizar. E depois o resto é com ela. É com ela.
Pois muito, muito, depois é mesmo com elas e com os meus, depois é. Nós damos a base e depois, olha, vai,
É isso mesmo.
faz-te a
É isso
vida.
mesmo. Tem de ser assim.
É um bocado por aí.
Não há outra forma.
Olha, vou só ler aqui alguns comentários também importantes. Está aqui o Pedro a dizer que a única esperança que tenho é a visão do meu filho em relação a isso. Ele não consegue conceber o racismo, não entendo porquê. E eu penso que ele tem 10 anos, desculpa se eu estou a dizer algum disparate, 10, 11, acho que é por aí. E acho que é muito importante as crianças terem esta visão, tipo, não conceberem e nem perceberem porque dizes, lá está, não é tema. Mas isto também parte pela educação do pai, que sei que está a fazer um bom trabalho nesse sentido. Aqui o Luciano diz que não sou pai ainda, mas acredito que o rumo que as coisas seguem aos filhos deve-se desenvolver uma mentalidade de questionar os padrões sociais. Epá, concordo plenamente. 10 anos, então não falhei. Acho que nós muitas vezes somos ensinados a simplesmente fazer as coisas sem questionar, não é? Acho que a sociedade está muito assim. Mesmo a própria, já discutimos sobre isso, a própria ensino, de certa forma, aos professores às
Sim,
vezes
sim, sim, sim.
estás formatado, não falando desse tema, mas às vezes estás um bocado formatado para, ok, a pergunta é esta, tens de responder àquilo. Se responderes de outra forma e a resposta for certa, já não dá. Às vezes
Pois.
acontece muito isso. E
Também.
na sociedade em geral, não falando de educação, mas na sociedade em geral, acho que acontece muito isso, não é? Temos que questionar porque é que é assim. Sempre
Sim.
foi assim porquê? O que é que está por trás, não é? Porque muitas vezes dizemos, ah, não há racismo. Então, mas o que é que está para trás na história? O que é que levou? Ah, mas eles queixam sem razão, será? Pá, percebes? É importante
Sim.
questionar, acho
Não,
que é muito importante.
este tema é um tema muito sensível, é um tema polémico. Agora, o que eu quero para as minhas filhas é que elas sejam fortes e consigam absorver essas questões todas com tranquilidade. porque provavelmente podem ouvir coisas desagradáveis numa sala de aula, uma professora fazer um comentário desagradável, e elas têm que saber viver com isso, têm que saber viver
Sim.
com isso. Como também já me aconteceu, eu também já ouvi comentários desagradáveis e continuei calado, tranquilo, sereno. Pronto. Porque tu não podes mudar a mentalidade, tu não podes entrar na cabeça das pessoas e dizer que o racismo está ao errado. Não, tu não consegues fazer isso.
Sim, há coisas que não valem a pena,
apenas
há guerras que nem valem a pena.
isso mesmo, isso mesmo.
Eu há
Então,
discussões que tenho não digo que são amigos, mas que são conhecidos que, aliás, deixei de as ter. Como para mim não é tema, nem sequer falo no assunto.
sim.
Pá. Percebes? Já cheguei a esse patamar que antigamente entrava em discussão e não, pá, e luta contra isso. Ainda sou anti, como é óbvio, antirracista, porque acho que, epá, eu acho que isto não é um exemplo estúpido, mas todos nós, se chegarmos aqui ao braço e espetarmos uma faca, todos nós sangramos. Portanto, pá, isso é uma merda, é uma merda. Mas pronto, eu tenho a certeza que elas vão ser como aos pais aí, todos bonitões e confiantes, e essas merdas não vão
Tá ali
afetar
qual, tá
minimamente.
ali qual,
Olha,
tá
tenho
ali qual.
aqui a AMB Oliveira a dizer: tenho um filho com 2 anos e cá em casa não se fala sequer em tons de pele. Isso é mesmo um não assunto e é assim que tem que ser, pá.
É
Parabéns,
verdade,
parabéns, parabéns por isso. Ganda Ricardo, eu vou começar aqui. Nós temos muitas perguntas. Já eu tinha dito que queria encurtar aqui um bocadinho no tempo, e vou tentar cumprir. Mas temos aqui, agora vamos responder aqui algumas perguntas que as pessoas deixaram aqui diretamente
ok.
para depois finalizarmos. Então deixa cá ver, epá, são algumas. Ora então, vamos aqui à primeira. Oi, esta final é para mim. E tu, Fábio, como estás a pensar abordar a questão das... Ok, boa questão. Boa questão. É assim, isso para mim nunca foi tema. Aliás, eu há bocado falei numa boneca que tu me ofereceste. Porquê? Porque eu queria. Epá, para mim isso não é tema. Eu cresci e vivi com amigos meus e eu nunca, nunca. Epá, eu não me lembro de ter o pensamento de. Eu tenho amigos pretos, tenho amigos amarelos, tenho amigos azuis, tenho amigos brancos. Epá, eu sempre fui. Sempre falei de uma forma. Tenho amigos, percebes?
Sim.
Eu não vou estar a dizer, epá, aquele meu amigo preto ou aquele meu amigo black, estás a ver? Tenho amigos, é o meu amigo, que é arquiteto, ou é o meu amigo que é designer, que é o
Tu
sabe,
tratas pelo nome. Tu
que eu
tratas pelo
trato.
nome. Tá ali
Exatamente.
qual, tá ali qual, tá
Eu não
ali
digo
qual.
tipo o meu amigo João Branco, eu foda-se. Percebes? Yeah.
Tá ali
Então,
qual.
isso nem sequer se põe. Então, para mim, eu mais do que até falar de só do assunto de raça, eu quero que os meus filhos saibam que existem pessoas, e felizmente até na creche dele existem, não estou a fazer comparações, não tem nada a ver, mas é de tudo. Cadeira de rodas, trissomia de 21, com outras culturas, com outras raças, com outros tons de pele. Epá, eu quero que eles tenham conhecimento do mundo real, não é? Estarem
Claro.
fechados numa redoma de vidro, e de repente só vêm pessoas brancas de olhos azuis e loiras, tipo Hitler. Epá, percebes? Não, não, eu quero que eles tenham as vivências de tudo.
Isso
Epá, há
mesmo,
pessoas que
isso
eles se
mesmo.
calhar vão ver pessoas que não têm uma mão, que não têm um braço, vão ver um anão, percebes? Eles têm que conhecer a realidade toda e está tudo bem, e é tudo normal, somos todos pessoas.
É verdade.
E a questão é essa. Acima de tudo, somos pessoas. Não somos pessoas do país X ou do país Y. E eu acho que é isso que eu quero passar. E gostava muito com os meus filhos. E acho que isso é importante. E tu deves concordar comigo, certamente. Que agora tu já passaste por várias experiências, tipo Portugal, Holanda, Angola. E uma coisa que eu gostava muito que os meus filhos fizessem é que, pá, ok, faziam estudos, mas antes de irem para a faculdade, o que quer que fosse, para a viagem. E são outras merdas, vão para a África, vão para a Europa, vão para onde vocês quiserem, mas para conhecerem outras realidades, percebes? Porque nós no fundo estamos aqui só conhecemos a nossa, mas há outras. E as outras não são incorretas, percebes? São só estilos de vida diferentes. Portanto, respondendo aqui à pergunta, acho que é como estou a pensar abordar, com naturalidade, porque é o que é. Espero ter respondido aqui
Agora, tu falaste da boneca, não é?
à pergunta.
Agora tu tens que dizer qual é a particularidade da boneca para as pessoas perceberem.
Ah, sim, a boneca é preta.
Ou seja,
Epá, ou seja,
eu.
eu vou explicar porquê. Porque preta, negra, eu não tenho essas merdas, não comecem com esses filmes. Então, Porquê? Eu queria uma loja normal. Pá, vou comprar porque é o normal. Então eu tenho que comprar uma boneca porque pá, é o normal, porque é o que existe, percebes? Mas não é bem o que existe. Fui à loja, estou contente. Caralho, vou comprar uma bonequinha. Foda-se. Não há. Vou outra loja. Não, deve ter sido só nesta. Foda-se. Então aqui também não há. Ou seja, eram só os nenucos normais, branquinhos. Putz, eu estava-me a passar com aquilo. Pá. Ou seja, lá está. Racismo. De certa forma é. Não me venham dizer. É pá, é. Puto, para mim, lá está, era uma cena normal. Eu fui de certa forma inocente do tipo, pá, de certeza que é, tipo, nem pensei se há, se não há. Estás a ver? Na minha cabeça vou, pá, lembrei-me, vou comprar umas coisas assim. Olha, vou comprar que ela não tem. Puto, não havia. Não havia. É pá, ok, ah, mas é a cultura, tem a ver. Está a ver? Foi racista com os brancos. Pá, estás a ver? Tipo, e essa cena a mim? É pá, não curti. Tiveste que vir tudo de Angola para me trazer a Nonô.
Porque na altura falamos sobre isto, né? Falamos sobre tu
Falámos
comentaste
sobre isso, é? Mandei uma foto da prateleira, lembras-te?
isso
É
mesmo.
pá, fogo das prateleiras.
E por acaso, naquele dia, epá, eu fui a um supermercado.
Tu estavas
Eu
lá, é.
estava a falar convosco e estava no supermercado e por acaso passei na zona dos brinquedos. Epá, então, vou ver aqui uma coisa para não, vou ver aqui. Estava à procura do microfone, porque ela gosta de cantar, estava à procura ali do microfone. E entretanto vi lá umas bonecas negras. Porra, calma lá. Eu acho que eu vou comprar três. Uma para Leonor, né? Uma para Soraya e outra para Camila. Pronto. E o assunto das bonecas negras ou pretas, tanto faz, ficou resolvido. Peguei, comprei as três bonecas e quando cheguei a Lisboa, pronto, dei uma a cada um, uma a ti, uma outra ao Marcelo. E pronto, e assim já conseguem ter ali umas bonecas todas apetitosas, vários cantos do mundo.
Epá, é isso, porque por acaso fez-me um bocado de impressão, porque eu pensava que chegava lá, pronto, normal, como se compra, não é qualquer, e se acabas, depois tu viste a foto. Puta, eram umas prateleiras, meu, não havia nada. E eu, mas pronto. É o que é. Olha, vamos continuar aqui com as
Isso
perguntas.
mesmo.
Tem aqui a Sara. Conheço uma menina de 4 anos que tem um nenuco de cor negra, é o bebê dela. As pessoas chamam-no de bebê preto e ela fica chateada por chamarem assim. Ah, mas diz-me uma coisa. Ok, isto também pode ser uma boa cena de desmistificar. Preto, negro, branco, azul. O que, tu, imagina, o que é ofensivo?
Pronto, eu resumindo e concluindo. Eu antigamente,
Para
quando era
quem
mais
pode
novo,
ter esse tipo de. Percebes?
isso, por exemplo, quando eu era mais novo, me chamar tanto preto, eu não gostava. Efetivamente, não gostava. Eu via situações em que virava-me contra a pessoa, né, por causa deste comentário. Nos dias de hoje, se chamas preto, se chamas negro, para mim é igual ao litro. É completamente igual ao litro.
Ah,
Eu
já. Está aqui.
percebo que aquela questão do negro raça, o preto cor, a Cláudia está a falar sobre
Ah, a
isso.
Cláudia está a dizer isso.
Mas epá, eu já superei isso há muitos anos, já superei isso. Para mim é igual ao litro. E agora, a questão é uma. A partir do momento em que as pessoas falam bem contigo,
Pois, por exemplo,
para mim não há motivo
para nós
para ti isso,
nunca
não é?
houve tema, né? Para nós nunca houve
Agora.
tema.
Agora, se tu fazes uma abordagem negativa, se vens com um tom desagradável e usas uma dessas questões
Olha aqui uma cena.
de uma forma menos boa, claro que eu vou ficar chateado, óbvio, né?
Sim, mas
Mas,
isso basta o
para
tom. Basta
mim,
o tom, basta o tom. Às vezes nem precisas de usar qualquer tipo de palavra.
isso mesmo. Para
Olha,
mim.
estou aqui duas pessoas a dizer que o meu filho diz castanho, a minha filha diz senhor castanho e não entende a cena do preto.
Pronto, mas é pá. É assim.
Pois olha, a Ana também está a dizer que pior que a palavra a usar é o tom. Mas isso é com tudo, isso é com tudo.
É
Isso é com
tudo.
tudo. Imagina.
O contexto está completamente relacionado com isso, não?
Pois é, igual, imagina, um gajo chega só ao pé de mim, ó branco do caralho, não sei o quê. Pá, não vai correr mal.
É natural, não é?
É o tom, tipo, pá, não sei. Mas olha, perguntas,
Mas
é
agora,
isso, perguntas.
se ele te dissesse, ó seu caucasiano do caralho, então, ias ficar chateado, não é mesmo?
Mas achava estúpido. Achava estúpido.
Mas pronto,
Mas é verdade, mas é verdade. é verdade.
O que eu acho, pelo menos agora com relação aos miúdos,
Mas em relação aos miúdos.
nós temos de prepará-los para essas realidades, porque são realidades que existem. A ignorância existe,
E a
esse
falta de
fenómeno,
noção, pá. Eu acho que há
isso mesmo.
muita falta de noção.
Esse tema é um tema muito delicado e vai ser sempre delicado porque, pelas questões históricas, tudo que está por trás disso.
Pois é tudo que está por trás.
E então, pronto, agora, eu acho que temos que preparar, mas temos é que preparar os miúdos para essas questões complicadas. Eles têm que saber dar a volta. E é o mais importante também.
Olha, rapidamente aqui para matar as últimas perguntas. Em
Olha.
termos de gestão de tempo, educar, ter tempo para as filhas, aqui a questão do tempo
Epá,
também é importante.
essa questão do tempo, para mim acho que é o maior problema que eu tenho. Às vezes, dependendo também da minha dinâmica de trabalho, mas às vezes eu acho que é um problema geral. As pessoas, de modo geral, de pais, de modo geral, que têm esse problema, porque gerir uma casa, gerir uma filha, gerir um relacionamento, gerir um trabalho, não é fácil. Hoje em dia as sociedades criaram famílias trabalhadoras, não é? E naturalmente uma pessoa que trabalhou 9, 10 horas durante um dia, não é? Passou 1 hora, 2 horas no trânsito, chega a casa, e depois tem ali uma criança cheia de energia.
E a querer a tua atenção.
Pois, a querer a tua atenção, e tu, se calhar, pá, ainda vais ver e-mails, vais ter um tempo para ver televisão,
Pois o telemóvel toca e.
depois o telemóvel toca, ou depois, epá, não, vou às minhas redes sociais. É complicado, não é fácil, não é uma missão fácil. Eu acredito que as pessoas, do modo geral, devem ter problemas com isso. Eu tento me policiar, não é? Tento sempre tirar para as miúdas. A Leonor, quando quer atenção, ela vem comigo e fica chata. Pronto. E quando ela fica chata, eu deixo de fazer o que eu vou fazer e meto-me com ela, brinco com ela e faço qualquer coisa com ela, o que ela quiser. Não é? Pronto. Faço à vontade dela. E é sempre assim, mesmo na altura do confinamento, por exemplo. É? O confinamento, ano passado. Quando estávamos estado de emergência. Eu estava a trabalhar em casa e havia momentos em que não era possível eu dar atenção ao Leonor. Eu, na altura, estava a dar aulas, dava aulas online e era um pouco complicado, não é? Mas, a partir do momento em que a aula acabou, eu ia logo brincar com ela e fazia qualquer coisa. Eu tinha que perder pelo menos ali uns 10, 15 minutos para lhe deixar mais tranquila, não é? Porque
Sim, mas
senão.
tu sabes, eu sou da opinião que mais do que nós estarmos muito tempo, é importante nós estarmos com tempo de qualidade, tempo que os
É
filhos
isso mesmo.
sintam que nós estamos. Imagina, tu estás 3 horas, estás 3 horas ao telemóvel, estás 3 horas a brincar com eles, mas estás assim, não é? Tipo a fazer scroll. Epá, mais vale se calhar estás 30 minutos em que estás a olhar para ele ou para ela, respondes às perguntas, não estás de cabeça no ar. Só que isso é muito complicado, porque o que nós temos hoje é um mundo cheio de tecnologia e as coisas estão
Muita
sempre a
informação,
bombar.
é
E é
verdade.
muita informação e tu tens
Eu.
tudo aqui, no telemóvel, não é? Está tudo a acontecer. O trabalho está aqui, a vida pessoal está aqui, a vida dos outros está aqui, está tudo aqui.
Pronto,
Pá,
olha, a
e às
Leonor.
vezes é difícil desligar disso.
É verdade. A
Olha,
Leonor.
está aqui a minha mulher a dizer que ela não queria nos ver mais cedo. Mas ainda está a cantar para eles adormecerem. Pronto, e obrigado por isso. E estamos os dois com um bom ar.
Epá,
Epá, isto
a minha
é
patrulha
trabalho de
também já.
equipa. É
A
trabalho
minha
de equipa.
patrulha também já foi dormir, não é? Eu gostaria que a Leonor já a dormir, se ela vai estar a dormir, ou se ela está a dormir, ela é uma. Mas ela deve ter a dormir. Contudo, epá, a Leonor, ela, eu e ela temos brincadeiras bem nossas, não é? Bem nossas. Porque, pronto, para não dizer outra coisa, temos umas brincadeiras muito novas.
Muito pai e filha, muito pai e filha.
É isso mesmo.
Desculpa, vou-te fazer um desafio.
Conta lá.
Para nós não estarmos aqui a alargar no tempo, as pessoas querem dormir. Eu vou pôr aqui as perguntas, eu leio, e tu respondes em duas ou três palavras, mais do meio possível.
Ok, sim, vou tentar.
Bora lá, qual é o teu maior aprendizado enquanto pai?
Epá, olha, eu estou a valorizar mais coisas. Eu hoje valorizo muito mais coisas.
E se calhar as coisas mais simples, não é?
É que são os momentos.
Yeah.
Ponto. Hoje valorizo mais os momentos. A interação, o contacto, aquelas dinâmicas diárias, não é? Dar banho, tocar, tal. Coisas que eu no início fazia assim alguma resistência e tal. Mas hoje em dia já me dá prazer, já me dá gozo, não
Sim.
é? E
E
são
é
todos
fixe quando
porque.
chegamos a esse nível, né? De
Ah,
gostar de fazer essas coisas.
isso. A Leonor não me pode ouvir que eu vou tomar banho. Entramos aqui numa complicação. Ela larga tudo. Papá, também quer tomar banho, papá. É um filme, é um filme. A Leonor, quando ouve essa parte do banho, que essa miúda corre para a casa de banho já tirar a roupa.
Isso é giro, isso é engraçado.
É,
Isto aqui é uma guerra que começa
Luciano.
nos dois.
Luciano.
Luciano,
O Luciano foi meu aluno. Muito bom rapaz.
esta pergunta é interessante, que é, não te sentes só pelo facto da casa ser exclusivamente meninas?
Não, eu sinto mais feliz. O meu grande desejo é viver num harém só com mulheres. Só com
Então estás no meu caminho.
mulheres. Isso mesmo. Em que eu não tenho concorrência praticamente nenhuma. Para mim é o perfeito. É que pá, tenho muitas mulheres a cuidar. É a mãe das crianças. Tem toda a gente. Uma maravilha. Uma maravilha. Eu adoro essa. Por isso é que eu gosto das meninas. Por isso é que eu gosto das
As
meninas.
meninas são espetaculares.
Se eu tivesse um filho, rapaz, que eu iria adorar, igual a mãe, eu ia estar aqui, ele ia estar aqui a disputar comigo o reinado cá de casa. Eu acho que não é boa ideia.
Mas isso é verdade. Eu choco às vezes um bocado com o Salvador. Não na cena do reinado, mas temos personalidades ali muito tortas. E às vezes chocamos um bocadinho. Epá, ela também. Ela tem um defeito complicado. Mas as meninas são diferentes. Olha, está aqui a dizer também um companheiro aqui que entrou na luta de falar aqui dos feeds também no Instagram, que é o Diário de um Pai Galo, que é também um impecável. Ele diz que em relação à optimização do tempo, no meu caso o teletrabalho foi uma bênção. Caso contrário, estaria 12 horas fora de casa. Pois há situações em que o teletrabalho permite isso.
Sim.
Pá, há alturas em que tu consegues usufruir mais, depende do tipo de trabalho que tens em casa, não é? E há outras que enlouqueces.
Eu tive momentos complicados, eu tive momentos complicados nesta
Isto
fase.
depende das idades. Olha, eu tive um bocado de tudo também. Tive momentos
Olha,
que fiz,
vou
consegui
dar aqui um exemplo.
estar centrado, olhar para eles e apreciar, estás a ver? Outros completa loucura, porque eles quase que se matam um ao outro. Mas tive um bocadinho de tudo. Tive um bocadinho de tudo
Agora pensa nesse cenário, Fábio. Eu em plena quarentena, em Luanda,
Luana.
eu dava aulas em duas instituições,
Yeah.
numa universidade e numa escola que tinha ensino básico e secundário. E na universidade eu estava lecionado no curso de arquitetura. E normalmente os trabalhos de arquitetura são desenvolvidos e impressos em folhas A1, folhas A2, ou seja, grande formato. E eu, naturalmente, levei aquelas coisas para casa para poder corrigir os trabalhos, obviamente. Eu, como tu sabes, tenho uma coleção de canetas. Tenho a minha coleção especial de canetas. E a Leonor ficava louca quando via os professores assim, assustou-se ali no sítio com aquilo. Ela ficava, abria tudo, detectava tudo o que fosse possível. Agora imagina, a Leonor, não é? Eu a corrigir trabalho dos alunos da universidade, cerca de 20 e tal trabalho. Cada trabalho tinha em média 3 folhas, 2 folhas. Há um formato. E natural, eu tinha que abrir as folhas, não é? E assim os cadernos, tantos, voltar a cobrar, tá? E de repente eu ali a corrigir, a fazer uns apontamentos e tal, instalava-se o silêncio na sala. De repente eu ia com uma caneta, pegou numa daquelas folhas que estava ali já no canto, começa a ficar tranquilamente, e depois, papá, papá, vem, vem! Tipo, para eu participar daquela festa. Tive assim alguns episódios. Tive assim alguns episódios desses, mas felizmente correram bem.
Epá, pois é, está aqui a Sara a dizer que silêncio nunca é bom sinal.
Não.
Eu tive um episódio que pá, tinha ido às compras, já não lembro comprar o quê, a Catarina liga-me. Epá, tu tens que vir a casa ver o que é que se passou. Quando puderes, vem ver rapidamente. Então era. Epá, acho que há um vídeo viral na net e tudo de uns putos que desenharam as caras todas dele, de uns aos outros com canetas de filtro. Então vi estas personagens mais pequeninas, já foi há algum tempo. É pá, com as caras todas, com caneta de filtro, ela, mesas, paredes, e pá, eu nunca, por exemplo, o Salvador nunca foi disto. Pá, mas as minhas nichas são lixadas, a Camila é tudo lá, rima, pumba, paredes, cara, tudo, mesa estragada, cara, é pá, sério, aquilo foi, a Catarina ficou em pânico. Pá, eu cheguei em casa, qual foi a minha primeira reação? Pá, tirem-me para o chão a rir. Puta, aquilo é hilariante, meu.
Não tem
As
resposta.
caras todas, tudo, tudo, era tudo. Epá, era lindo, lindo. Epá, eu rimo tanto.
Eu normalmente, quando a minha filha apronta alguma coisa assim, desligada, eu normalmente também começo a rir. Por
Isso
acaso,
é muito lixado, isso é
em
muito
Luanda,
lixado.
eu queria disponibilizar uma parede para ela, só para ela pintar e desenhar.
Então, eu fiz aquela de ardósia, que é para
Pois.
eles estarem lá
É,
com o
sim,
dono.
sim, sim. Mas, entretanto, eu disponibilizei uma parede. Mas, passado um tempo, já eram três paredes que estavam a ser riscadas, desenhadas, pintadas.
Já era demais.
Já, mas fazer o quê? Se ela tem uma veia de.
É
Epá,
verdade, pai, é verdade.
é deixar. E pronto, e quando tiveres a oportunidade, voltas a pintar a parede. É tão simples quanto isso.
É deixar fluir a arte, sim.
É verdade,
É pá, sim, isso realmente é verdade. Eu, às
é verdade.
vezes a minha primeira reação, se calhar, seria para estressar-me com aquilo que se tinha passado, mas na realidade é que nós, às vezes, levamos a vida demasiado a sério. E eu falo contra mim, não é? Às vezes devíamos ser mais leves nas cenas. Opá, é
Eu
criança, meu, é criança.
nessas coisas até estou bem descontraída.
Tu, por acaso, és,
A
estou por
Yara nem
acaso.
sempre, nem sempre.
Eu
Nem
estresso um bocado mais. Eu estresso um bocado mais.
pronto.
Por
Não,
exemplo,
eu
nas
sou mesmo
caras.
descontraído. Claro que, pronto, tudo com um limite, não é? Óbvio.
Claro, sim, claro.
Mas eu sou bem descontraído com coisas. A Leonor, pá, diariamente apronta sempre qualquer coisa aqui em casa. Mas pronto, pá, ela tem que ser criança, né? Então.
Aí, este é espetacular. Oh,
Yeah.
espera, gênio honrado. O meu sobrinho fez numa dessas na praia. Decidiu fazer as necessidades na praia do Tamariz e espalhar a porcaria nas espreguiçadeiras em frente ao Joaquim de Almeida. Ai, isso é épico! Isso devia estar gravado em filme.
Ele merece um
Não,
prémio.
não, não, o teu sobrinho é o maior. O teu sobrinho merecia uma estátua. Tipo, esquece. Isto é muito bom. Isto é muito bom. É pá, lindo, meu.
Oh, Vitor Lobo, meu companheiro.
Pai, apronta, imagina a filha. Ah,
Vitor
está aqui
Lobo.
o diário do Pai Galo a dizer que na altura em que ele teve em casa. Ah, pois, ele teve com a filhota a nascer na pandemia. Ou
Larinho na
seja,
porta.
isto, neste caso é espetacular, pai. Ele teve a oportunidade de estar a acompanhar a filha logo do início. Isso é muito fixe. Era uma das coisas que eu ao início, quando fui trabalhar, quando o Salvador nasceu, mais o Salvador do que. Sim, mas o Salvador, porque era o primeiro, era aquele tipo, estavas a observar aquilo tudo. Pá, quando eu fui trabalhar e voltava, não sei se tu sentiste isso, e parece que não a conhecia o meu filho, tipo, parece que estava sempre a mudar, sempre a crescer, sempre a. E eram só 8 anos, 9 de trabalho, meu. Então foi fixe eu ter essa oportunidade. A pandemia não foi mal, não foi mal. Também trouxe
Não, olha,
coisas boas.
eu gostei muito do período em que estivemos em casa. Eu estava em Luanda na altura. Epá, gostei muito porque, felizmente, na altura eu não tinha necessidade, não sentia necessidade de sair de casa. Eu saía de casa para fazer as compras normais, que toda a gente
Sim,
fazia.
sim.
Às vezes ia visitar alguns familiares, mas pá, ficava muito bem em casa. Ficava muito bem em casa com a minha comunidade. Ficava muito bem em casa.
Eu também acho que foi uma
Eu também
oportunidade. Acho que foi uma
estava e
oportunidade.
foi muito bom,
Foi uma oportunidade muito boa.
olha, tive a oportunidade de estar muito mais tempo fizemos muita coisa. Nessa altura ela também começou a ganhar gosto por outras coisas e pronto, ela também é 100% por mim, não?
Sim.
Foi muito bom.
Boa, Escova. Ricardo, vamos terminar.
Ok.
Epá, muito obrigado por este bocadinho. Eu vou terminar aqui com. Gostava que tu terminasses aqui uma frase que eu vou começar e depois tu terminas. Que é como eu gosto de terminar, ou como eu comecei aqui a terminar os lives. Acho que tocámos aqui, antes disso, acho que tocámos aqui em temas porreiros. Que acho que a malta, pelo menos, olha, comentários e perguntas não faltaram. Eu penso que respondemos a praticamente todas as perguntas. Algumas não respondi, não meti aqui diretamente, que ainda temos bastantes aqui, mas algumas não respondemos diretamente, porque ao longo da conversa fomos respondendo, portanto acabámos por poder, de
Muito
certa
bom.
forma, responder. Mas tivemos muita participação. Obrigado ao pessoal que participou, foi muito porreiro. Em plena
Marcos, um
pandemia,
grande abraço.
teletrabalho, tenho 25 horas de licença, há males que vêm por bem. Sim, epá, é assim, a pandemia, eu sei que agora estamos no dia em que foi informado o novo confinamento, etc. e tal, mas a realidade é que nós temos que encarar as coisas e ver sempre aqui o lado positivo das coisas. Não é só ver o copo meio cheio, nem o
Tal e
copo meio
qual.
vazio, é ver
Tal
o
e qual,
copo,
é verdade.
é ver o copo. Às vezes só ficamos no mal ou no bem, não, é ver a coisa num todo, acho que isso é muito importante. Portanto, acho que trouxe muita coisa boa. Acho que trouxe muita coisa boa. Aliás, ela e tudo mais.
Trouxe, claro.
Portanto, acho que temos que pensar assim, nem que seja o termos tornado aqui mais forte psicologicamente, que isto sem dúvida foi uma prova de fogo, pá, que nós nunca tivemos. Foi quase uma guerra, né? Os nossos avós foram
Verdade,
para, os nossos avós foram para a guerra e nós vivemos esta.
e que provavelmente ainda estamos a meio dessa mesma guerra.
É possível,
Vamos
é possível.
ver o que este ano nos reserva. Vamos ver.
É possível, é possível. Lá
Vamos
para
ver.
2030 já podemos sair. Até
Pronto.
lá, vamos ver. Ricardo, muito obrigado. Pá, gostei muito de ter aqui. Hás de voltar. Espero é que voltes.
Não
Quando
esqueças
tiveres
a frase.
o terceiro.
Olha,
E para terminar,
a frase.
não esquece.
Pensei que
Ricardo,
já tinha esquecido.
para ti, ser pai é.
Para mim, ser pai é um privilégio. É um privilégio. Porque nem toda a gente tem essa oportunidade. E felizmente. Posso dizer que sou pai, mas pai no verdadeiro sentido da palavra. Não. Sou um pai part-time, não sou um pai estagiário, sou um pai que só vê o filho quando refaz anos. Não, sou efetivamente um pai, como muitos, graças a Deus.
Como costumo dizer, não, não há uma diferença enorme entre ter filhos e ser pai. E
É
tu és
verdade.
um pai. Tu
E
és um pai.
pai, para mim tem sido grande privilégio, uma grande honra poder proporcionar, ou seja, poder ter estes dois seres, não é? Sob minha responsabilidade, poder educá-los, poder mostrar coisas boas e más da vida e também proporcionar esses seres aos meus familiares, não é? Eu acho que a base de tudo é a família
É isso.
e o mundo é feito de família.
Ganda
Família,
Ricardo,
faz o
terminamos
trabalho.
em grande, pá.
Então, é a grande instituição
É a
do mundo,
família.
que é a família, é verdade.
E os amigos que são a extensão.
É, não, mas os
Estou-me a
amigos
incluir, estou-me a incluir.
fazem parte da família, tal e qual, fazem parte da família. E é
Ganda
isso, Ivan.
Ricardo, muito
Ser
obrigado, pá.
pai é
Gostei
muito
muito
bom.
de ter aqui.
Obrigado,
Acho
João.
que, pá, tenho aqui pessoal a dizer que foi um bom live, que gostaram, portanto,
Olha,
espero que sim. Eu estou a ficar
fico feliz.
disponível, vai ficar disponível aqui no IGTV, portanto, daqui a uns minutos já fica disponível para quem entrou mais tarde, podem depois assistir e enviar para outras pessoas, para partilharem, gostem, cenas.
Olha, antes de mais nada, Fábio, peço desculpa, antes de mais nada. Epá, queria agradecer a presença de toda a gente que eu conheço, toda a gente que eu convidei, os meus
Trouxeste muita
familiares,
malta,
amigos.
pá, estava aqui malta em
Epá,
peso.
é verdade, fico feliz por essas pessoas terem entrado, terem aderido, não é?
E mais do que estarem a assistir,
muito bons amigos, é verdade.
Muita participação, pá, espetacular,
é espetacular. Tenho muito bons amigos que estão assim, familiares, e, pá, e colegas da universidade, alunos, é pá, uma maravilha. Estou muito feliz por isso. E espero que tenham gostado. Acima de tudo, tenham gostado. Ah, e outra coisa, é pá, e para a malta de Luanda, é, pá, é dizer que estou com muitas saudades de Luanda. A minha terra natal, também estou com muitas saudades de Lisboa.
Ah, bom.
Mas nesta altura do ano, estou com mais saudades de Luanda. Por causa,
olha,
por causa do calor.
Até eu estou com saudades de Luanda e nunca fui. Vê lá. Até eu.
É verdade, aqui está um frio daqueles.
Aí na Holanda não deve estar fácil, não.
É, tem, não. Aqui é porreiro, porque aqui varia entre os 3 e os 6 graus. Não, não passa daí. Quando faz 6 graus, tu podes dizer que está bom tempo.
Está bom. Por hoje. Yeah.
Sábado, quem sabe, vai nevar. Quem sabe?
Espetáculo.
Pá, depois eu tiro umas fotos e meto no Insta, para vocês verem.
Faz isso. Grande Ricardo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado aí ao pessoal.
Obrigado eu, Fábio,
por me apoiar, a comentar.
Obrigado eu
pelo. E estamos juntos aí na luta.
Ok. Sempre
sair para o confinamento. Pelo menos aqui já vamos começar, não sei se aí já está.
Não, aqui também prolongaram ontem.
Também?
Início de fevereiro.
Força aí, pá.
Ok, um grande abraço. Olha, beijinhos à família.
Para aí também. Tudo bom.
Pá, e tudo de bom a todas as pessoas que estiveram aqui no nosso direto. Um grande abraço e uma boa noite.
Então vá, boa noite. Obrigado por tudo. Estamos juntos.
Um abraço. Estamos juntos. Um abraço.